Pessoal, bem-vindos a segundo episódio da série Ouvindo Circuitos. Espero que o áudio agora esteja um pouquinho melhor do que na primeira, que eu tive um probleminha na hora de gravar. Bom, o nosso assunto de hoje é escolha de valores de resistência para projetos. Vocês vão aí fazer projetos envolvendo eletrônica, envolvendo circuitos elétricos e eletrônicos. E uma das dúvidas que costuma aparecer é qual valor de resistor eu seleciono. Eu até já falei isso em aula, costumo falar isso em aula, mas nunca dá tempo de falar tudo. Então eu achei que merecia um episódio inteiro dessa série para falar sobre isso. Então tem várias situações em que a teoria não diz para a gente o valor do resistor que a gente tem que usar. Muitas vezes a gente encontra uma relação de valores. Um exemplo mais corriqueiro disso é o divisor de tensão. Digamos que a gente tenha uma fonte de 12 volts e quer a partir desses 12 volts obter 6 volts, vamos supor. Bom, todo mundo aqui, todos vocês sabem que eu não sou obrigado a comprar uma outra fonte. Eu posso, a partir da fonte de 12, gerar 6 volts muito facilmente usando dois resistores iguais. Põe dois resistores em série e meço a tensão em cima de um deles. Acabou. Acabei de obter os meus 6 volts. Só que, pela conta do divisor de tensão, a conclusão que a gente vai chegar é que as duas resistências têm que ser iguais. Nada é dito sobre os valores. Aí vem a dúvida, Pô, então o que eu faço? Eu uso dois resistores de 1 ohm, cada um, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. O que eu faço? Qual é a ordem de grandeza das resistências que eu tenho que usar? Bom, óbvio que tudo depende da aplicação. Mas, em linhas gerais, a gente pode estabelecer certas faixas de valores que são consideradas razoáveis usando minimamente o bom senso. Então, o objetivo desse capítulo de hoje, desse áudio de hoje, é falar exatamente sobre essa questão, a escolha de valores que não sejam esdrúxulos para as resistências do circuito. Então, já dando a resposta de início, claro que depois eu vou elaborar em cima dela, mas a resposta seria nem valores tão pequenos, nem valores tão grandes. Alguma coisa aí no meio. Isso seria a resposta. Só que a gente tem que entender o que seria muito grande e o que seria muito pequeno, até porque esses conceitos variam dependendo da aplicação. Então, eu vou começar dando um exemplo bem extremo do que seria uma resistência pequena. Tá, vamos voltar lá para o nosso exemplo do divisor de tensão, em que eu tenho uma fonte de 12 volts e quero gerar 6. Digamos que eu escolha um resistor, dois resistores, de 1 ohm, cada um. Tá? Então imaginem lá uma fonte com dois resistores em série, de mesmo valor, igual a 1 ohm. Bom, vamos calcular a potência dissipada em cada um desses resistores, só para começar, Então se eu tenho lá 12 volts na fonte e dois resistores de 1, significa o quê? Que a fonte vai enxergar uma resistência equivalente de 2 ohms, que estão em série. Então a gente soma eles, 1 mais 1, 2, certo? Então 12 volts dividido por 2 ohms vai dar 6 amperes. Então 6 amperes é a corrente que vai passar em cima de cada um desses resistores. Se o resistor é de 1 ohm e passa uma corrente de 6 amperes, o que vai acontecer? Qual vai ser a potência? A potência na resistência é o valor da resistência vezes o quadrado da corrente, R ao quadrado. 1 vezes 6 ao quadrado vai dar 36 watts. Se vocês pegarem um resistor desses normal, o que é normal? Esses aí, esses pequenininhos que você encontra aí em circuito qualquer, que tem lá no laboratório de eletrônica da PUC, por exemplo. Pega um resistor normal desse e dissipa 36 watts nesse resistor, eu já vou até adiantar aqui o que vai acontecer. Vocês vão queimar o resistor. Vocês vão ligar a fonte, vão contar até 10, o troço já vai estar saindo fumaça. Esses resistores não são feitos para dissipar tudo isso de potência. Na realidade, essa série normal de resistores, elas dissipam no máximo 1/8 de watt, que é muito menos do que 36 watts. Para dissipar 36 watts, a gente tem que usar resistores feitos para isso. Que geralmente, né, resistores feitos para dissipar essa potência toda, são resistores que estão envolvidos em aplicações que você precisa de muita potência. Então, esses casos, por exemplo, o caso mais comum, mais simples que existe de resistência dissipando altos valores de potência é quando você quer usar resistência para gerar calor, de propósito. Exemplo, torradeira, chuveiro elétrico, sanduicheira, aqueles negocinhos de esquentar água, isso, né, tipo cafeteira, né, chaleira elétrica, tudo isso aí são resistências dissipando calor, mas são resistências feitas para isso. Se vocês forem olhar lá como é que é a resistência grande, comprida, né, que tem um diâmetro grande, por onde vários amperes podem passar numa boa. Se vocês tentarem botar uma potência muito grande no resistor normal, não vai dar certo, o resistor vai queimar. Então, qual é a ideia? A ideia é, se a aplicação não for gerar calor, não façam isso. Não usem valores muito pequenos. Então, como é que a gente faz? Qual seria a faixa de valores que seria considerada não muito pequena? Não tem como a gente dizer essa faixa de valores, porque vai depender da tensão. Aqui, no nosso exemplo, a gente está falando aí de uma bateria de 12 volts. Mas poderia ser também, por exemplo, né, um chuveiro elétrico, você não liga 12 volts, você liga direto na rede elétrica, né, 127 volts ou 220 volts, corrente alternada. Então, não é por aí, a gente não pode se basear na resistência. A gente tem que se basear na corrente. A gente tem que determinar o que é uma corrente razoável. Então, se a aplicação não envolver calor, se o objetivo não for gerar calor, então a gente estabelece um valor máximo de corrente razoável, que vai depender, claro, da aplicação. Normalmente, em eletrônica, são correntes em torno de miliamperes. Então, 1 miliampere, 5 miliamperes, 10, 50, 100 miliamperes, até algumas centenas de miliamperes. Começa a chegar em várias centenas de miliamperes, aí já começa a ficar esquisito. Só justifica se tiver realmente algum motivo para aquilo. Então, tem certos circuitos eletrônicos que realmente você precisa de uma corrente mais alta. Ok. Aí tem a ver com a sua aplicação. Mas se não tiver nada necessário, se for só um divisor de tensão, por exemplo, vamos pegar uma aplicação bem comum, um comparador, um circuito lá que tem um comparador e que a tensão em um dos terminais do comparador, uma das entradas do comparador, é uma tensão fixa, que é obtida a partir da fonte de alimentação. Pode ser esses 6 volts que eu falei antes, por exemplo. Eu não preciso de potência, não preciso de corrente alta, eu só preciso dos 6 volts. Então, quando for assim, basta escolher uma corrente de alguns miliamperes, tá bom. Tá? Então, não escolham uma corrente muito alta, uma corrente que tenha muito mais do que algumas centenas de miliamperes, porque não justifica. E a partir da tensão disponível e dessa corrente, você divide uma coisa pela outra, vai achar resistência. Então, eu diria que essa é uma maneira. Claro que tem certas situações em que a gente quer economizar a corrente, especialmente quando a gente está falando de sistemas autônomos. Por exemplo, eu quero construir um robô submarino, um robô autônomo, que vai lá embaixo, no fundo do mar, fazer alguma coisa. Digamos que esse robô seja totalmente alimentado por baterias. Então, se eu quero que a vida útil da minha bateria, né, que a duração da minha bateria seja de tantas horas, ou de tantos dias, ou até mais, até de tantas semanas, né, se eu quero que o robô tenha uma autonomia grande, aí eu tenho que me preocupar mais com o valor máximo da corrente. De repente, aí 100 mAh já é muita coisa. Se não for necessário, estritamente necessário, eu posso querer diminuir isso para justamente economizar corrente nas baterias. É usar o mínimo possível de corrente para que a carga da bateria dure mais. Aí vai depender da aplicação, mais uma vez. Tá bom? Mas tenham em mente mais ou menos isso. Esses são valores meio padrão. Alguns miliamperes. Mais do que isso, aí é besteira. Claro que existem exceções, como eu falei antes. Então, isso seria a desvantagem de se usar resistências pequenas. Então, valores dessa ordem de grandeza, de 1 ohm, 2 ohms, né, alguns ohms, quase nunca vocês vão escolher valores nessa faixa. A não ser que tenha um motivo desse tipo, de eu quero esquentar água, quero gerar calor para fazer alguma outra coisa. Bom, isso é de um lado do espectro. Do outro lado, temos as grandes resistências. Então, vocês podem pensar o seguinte, então beleza, não vou usar 1 ohm, então vou usar 100 mega ohms, que é uma resistência muito alta. Posso? Bom, poder pode, mas vai ser difícil. Os problemas para resistências muito altas são bem diferentes dos problemas para resistências muito baixas. Resistência de 1 ohm vocês encontram tranquilo. Agora, uma resistência de 100 mega ohms tem vários problemas envolvidos. A primeira delas é o seguinte: ao medir uma resistência dessa, dificilmente vocês vão conseguir isolar outras resistências na medida, só para vocês medirem a resistência. Como é que geralmente um técnico, né, ou um engenheiro que está trabalhando numa bancada de laboratório mede um resistor? Eu quero checar aqui e ver qual é a resistência dele. Pega o multímetro, não é isso? Pega lá o multímetro, coloca na função de ohmímetro, coloca uma perna lá do multímetro junto de um dos terminais da resistência e o outro no outro terminal e ver o que está dando lá. Se a resistência for de 100 mega e você estiver segurando nas pernas do resistor, te garanto uma coisa, você não vai medir 100 mega, nunca. Por quê? Porque na verdade a resistência que você vai estar medindo com o ohmímetro não vai ser a resistência do resistor, vai ser a resistência equivalente que vai entrar na conta a resistência do seu corpo entre uma mão e a outra, que é muito menor do que 100 mega. Então vai fazer aí uma resistência equivalente, um paralelo entre a resistência que você está medindo e a resistência do seu corpo, e você vai medir um valor muito menor do que 100 mega. Então, para começar a brincadeira, e mesmo que seja tomado algum cuidado, mesmo que você use luva, né, de borracha, ou na verdade não encoste com o dedo nos terminais, apoia em cima da bancada, mesmo assim, 100 mega é uma resistência muito alta. É comparável à resistência da própria bancada. Se for uma bancada de madeira, é comparável à resistência da madeira, por uma distância da ordem do tamanho de um resistor. Então, vocês não vão nem conseguir medir o valor da resistência. Isso é um detalhe, tá? Isso já é só para começar, para início de conversa. O que mais que vai dar de problema? Tem outros problemas também. O outro é você conseguir comprar um resistor desse. Vocês não vão achar vendendo isso. É um valor muito alto. Porque, como é difícil medir, também tem dificuldades de você fabricar um troço desse. Que qualquer coisa aí, você pegar um pedaço de carvão, um pedaço de madeira, vai ter isso, entendeu? Vai ter 100 mega. Então é complicado. É bastante complicado obter um valor desses na prática. Então isso é uma outra coisa. E tem uma terceira coisa que é o seguinte: tem certas simplificações que a gente faz em circuitos eletrônicos. Por exemplo, quando a gente pega um MOSFET e fala, a corrente no gate do MOSFET é desprezível, a corrente na prática, né, a gente despreza como se a corrente fosse zero. É um tipo de aproximação que a gente vive fazendo. Mas o que é isso? A corrente realmente é zero? Não. A corrente no gate de um MOSFET não é zero. A corrente nas entradas de um amp-op também não é zero. Na verdade, essa corrente é muito pequena. Mas muito pequena com relação ao quê? Com os miliamperes que se costuma colocar nos circuitos. Então, se a gente começa a usar resistências muito, muito, muito altas, quer dizer que as correntes no circuito vão ser muito, muito pequenas. Ou seja, vão começar a ficar comparáveis com essas correntes aí de nanoamperes que passam por esses gates de MOSFET. E aí você vai fazer um divisor de tensão entre dois resistores, né, de 100 mega, vamos imaginar aí, e um deles está ligado na entrada de um amp-op, você acha que está fazendo um divisor de tensão, mas não está. Porque a corrente que vai passar pelo resistor de baixo não vai ser igual ao resistor de cima. A corrente vai se dividir. Uma parte vai para o amp-op e uma parte vai para o resistor de baixo. E a corrente é tão pequena, que essa fração da corrente que vai para o amp-op é muito significativa. Então a gente só pode usar essa aproximação dos amp-ops, por exemplo, né? Aproximação de que a corrente é zero, se o restante das correntes no resto do circuito for razoavelmente grande. Então, o que a gente pode estabelecer como um limite inferior razoável? Eu diria que esse limite inferior seria alguma coisa da ordem de uma fração de miliampere. Por exemplo, 0,1 miliampere, 0,2, alguma coisa desse tipo. Menos do que isso é besteira. A não ser que tenha um motivo, né, um bom motivo para fazer isso. Depende da aplicação. Você pode ter alguma aplicação que exija uma corrente um pouco menor. Mas se a aplicação não exigir nada, se puder ser um valor à sua escolha, não faz sentido querer usar uma corrente menor do que isso. Então por aí a gente já vê, ó, uma faixa bem razoável de corrente. Eu tinha falado antes, para não usar nenhuma corrente maior do que algumas poucas centenas de miliamperes, e agora estou dizendo para vocês não usarem nenhuma corrente que seja muito menor do que alguns décimos de miliampere. Então essa faixa daí é uma faixa que vocês podem tranquilamente usar qualquer valor. E aí, qual vai ser o valor da resistência? De novo, vai depender da tensão utilizada em cada caso. Vocês pegam o valor da tensão, dividem pela corrente, vocês vão ter lá a resistência necessária para aquele caso. Tá? Isso que eu estou falando, né, é para evitar que vocês escolham valores esdrúxulos, né, ou seja, tanto valores muito pequenos, que iriam gerar uma potência dissipada muito alta, ou valores muito grandes que talvez seja inviável conseguir a resistência, ou que as correntes vão começar a ficar comparáveis com correntes que em outros componentes de circuito que geralmente a gente quer desprezar, né? Que a gente usa aproximações que a corrente é zero e a gente não quer deixar de usar essas aproximações que a corrente é zero. Então isso aí pode servir para vocês como uma primeira ideia, um primeiro guia de como selecionar esses valores de resistência. Ok, gente? Então espero que esse áudio tenha sido útil para vocês, que vocês em algum momento vão projetar circuitos. Então não esqueçam de levar em consideração os valores dos resistores. Não escolham qualquer valor. Usem valores razoáveis. Isso aí, gente. Até o próximo episódio. Abraço.